Atenção! Este episódio tem conteúdo impróprio para menores de 18 anos, extremamente carregado com palavras de baixo calão e duplo sentido. Agora, se quer ouvir mesmo assim, saiba que o Flué não é o limite. My English is from Jamaica.
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast. Fala, fala, balaieiros, by night. Aqui quem fala é Nathan Cirino, diretamente de Campina Grande para...
Tá bom, acabou essa frescura. Ah, fala normal mesmo. Fala, meu povo, aqui é Nathan Cirino, começando mais um Balaio Podcast, Balaio 69. Por favor, me digam o título desse balaio, porque o número já foi constrangedor demais pra mim.
Se sua intenção foi excitar, primeiramente, com essa vozinha horrível, olha, falhou porque eu já dei uma brochada grande aqui, viu?
Ah, e a sua intenção era ficar excitado comigo, Simba?
Obviamente, a todo momento, meu querido.
Pera.
Olha aí, peraí, antes de mais nada, rufem os tambores, porque nós temos uma visita ilustre aqui.
Pois é, meus caros ouvintes.
Peraí, eu tava falando de Fabiano.
Ai, me fudeu.
Não, vamos lá, compondo nossa bancada sexual hoje, primeiramente os convidados, né, Fabiano Raposo, diga aí, Fabiano.
Oi. Como vai você? Eu estou bem. Pô, tá bom. Puta que... Ei, dá muita vergonha ficar falando essas merdas, ué.
Dá, velho. Dá vergonha. Fabiano de volta dessa vez pra falar putaria. Olha aí que coisa boa.
É nóis. Eu não sei se isso foi, tipo, uma curva ascendente ou descendente, né? Vim pra falar de Bacurau a primeira vez. Agora eu vim pra falar de putaria. Tipo, eu tô me sentindo lisonjeado. Posso dizer isso?
Rapaz, esse negócio de curva subindo, curva descendo é meio... Já tá no tempo. Rapaz, já tá no clima.
Mas em ambos os casos, Fabiano, o pessoal anda pelado.
Boa observação, Ian.
Pra nossa mesa também aqui, Ian Costa, Mago do Som. Fala aí, meu filho.
Fala, balaeiros desse By Night maravilhoso. Hoje vai ter tanto... O Goreto vai se cansar, viu, meu amigo?
Eita, aí vai dar uma canseira em Goreto, meu pai. Disse, olha como a gente tá.
Hoje Goreto cansa a boca.
Eita, canseira.
Só digo uma coisa, minha vingança será maligna.
Começamos bem demais.
E por último, e não menos importante, ele está de volta, minha gente. Simba!
Pois é, caros ouvintes, a minha quarentena começou há um tempinho, mas estou de volta para falar sobre safadeza, saliência, e vocês vão notar nesse programa que eu sou praticamente uma Laura Miller ao contrário, pode apostar.
Ai, meu Deus do céu, olha, quem foi que sugeriu essa pauta pro 69? Eu acho que veio do Twitter essa sugestão, mas vamos embora. Nossas redes sociais aí, pra não perder o costume.
Balaio Podcast, em todas as redes sociais. Temos também nosso e-mail, que é o balaiopodcast@gmail.com. E temos o que também, Nathan?
PicPay, son. Estamos no PicPay, minha gente. Pra quem quiser acompanhar a gente e ajudar a gente, na verdade, contribuir com o Balaio, aceitamos doações das nossas assinaturas lá. E cada assinatura tem um presentinho aí pra vocês, que vocês podem achar pesquisando por Balaio Podcast no PicPay. Tá massa?
Gostaria apenas de complementar, aproveitando aí o tema, né? Que um presentinho pra você, né, pode ser muita coisa. Mas, né, nesse embalo, e já que nos últimos dois programas nós abrimos com o Zé Ramalho, diria eu, nesse programa, dê-me seu dinheiro e vista sua roupa.
Olha! Ah, e tem uma coisa, graças ao PicPay agora a gente tem o 10 centavos de balaio, que a gente, durante o programa, pode pedir 10 centavos de balaio para desenvolver no episódio Pocket para quem assina lá o PicPay Balaio de Macaxeira, tá? Eu sugiro que o 10 centavos hoje vire 10 centímetros, o que é que vocês acham?
Nossa! Ai, tá bem, tá.
10 centímetros é pouco.
É, não vai brincar, não.
Fabiano Guloso.
10 centímetros de macaxeira.
O negócio é a grossura.
É a bitola.
Meu Deus. A bitola.
Vamos embora jogar 69 fetiche, o que for no balaio. Vamos embora.
Só seja higiênico, por favor.
Dale, papai, dale.
A putaria!
Simba! Vamos aproveitar a sua chegada aqui no balaio depois de tantos meses, né, ausente. Pra você. Eu ia pedir pra Gorete explicar, mas eu vou pedir pra você explicar, né? Nosso pica-pau maluco. Pode explicar aqui. Por que 69 é um número sexual, Simba?
É, bem, vamos lá. Eu vou assumir agora a postura profissional.
Claro.
Pra tratar desse assunto tão bacana.
Pois não.
É, ele representa o número sexual porque ele está ligado a uma posição anatômica que se reproduz. Ou na cama ou em pé. Em pé é para mais profissionais, mas na cama é o que normalmente
acontece. Ei, irmão, peraí. 69 em pé?
Oxente,
tem.
Claro que dá.
Ora,
e
não
é,
tem.
E é trapezista?
Ah, bicho.
Oxê, meu patrão, tem.
Gente, é só ter acesso ao Kama Sutra que você vai ver que todos,
é.
Todo mundo que escreveu o Kama Sutra de algum momento foi acrobata.
É verdade.
É isso aí.
É o famoso drive-thru de boquete, né?
Caralho.
Sim, mas explica aí, Simba. Vai, como é o 69 aí? Explica.
Bem, o par que está envolvido, ele normalmente... Eu vou falar a situação que acontece com mais frequência, que é em cima da cama. Primeiramente, o primeiro elemento, ele vai se deitar, certo? E vai colocar por cima, só que ao contrário, o seu parceiro. O que é que vai acontecer? Vai ficar cabeça...
Por cima, mas ao contrário.
Por cima, mas ao contrário. Estamos imaginando. Ainda bem que a gente não tem aplicativo para imagens nesse momento.
Sim,
mas
ainda bem.
Agora imagine que a cabeça de uma pessoa vai ficar pro lado do pé da outra, tá entendendo? E a cabeça do outro vai ficar pro pé do outro, vai ficar uma inversão.
Aí fica um chupando o pé do outro?
Calma, não. Começa com pé, mas não é pé não. Mas veja só, primeiramente é algo que exige coragem e não pode ter frescura. Por quê? Porque dependendo da situação, você vai dar logo de cara com o quê? Se você estiver por baixo. Com um toba na sua frente. E se aquilo ali, meu patrão, não tiver higienizado, pode ser constrangedor. Então logo de cara é toba. Toba. Por isso a coragem. E um grande trabalho de oxigenação. Porque pode ser que sufoque aquilo ali, você tá... Sabe, no lambe-saco, lambe tudo, lambe-lábios. Então tem que ter um trabalho de respiração, de equilíbrio. Mas basicamente é isso. Tá vendo como minha abordagem foi técnica e profissional?
Foi ótima, foi maravilhosa.
Professor Simba, no caso você diria assim que tal qual a natação, o segredo é a respiração? O segredo do 69 é a respiração?
Ela contribui demais. Uma boa respiração e um trabalho bocal fenomenal, né?
Sim, entendi.
Pra os pares estarem bem em sintonia com essa posição maravilhosa. E também tem uma variação que é quando você adiciona aí no elemento uma garrafa de 51 em algum orifício, né?
O quê?
Meu Deus!
Aí vira o 110.
Moleque. Porra, esse 69 aí nunca tinha visto, não.
Aí vira aí o...
Eita,
é 110 ou é 120?
69 mais 51, eu não sei não. Calculei, eu sou de humanas.
120.
É o 120, meu patrão.
Não, é 120? É 120? Tem que ver aí, se é 120. Meu
Deus. Só tem humanas aqui, fodeu. É
120. 120, pô.
Peraí, eu vou chamar aqui o Fabiano, que ele tá muito caladinho aí, só dando risadinha. Fabiano.
Oi.
Diferença de fantasia sexual e fetiche, tu sabe?
Rapaz, eu não tenho o conhecimento.
Não gagueje didático. Não gagueje.
Não, calma. Eu não tenho o conhecimento didático, né? Como meu companheiro Simba, né? Começou a explanar sobre 69. Mas eu tenho a sensação de que o fetiche está relacionado a ocasiões que vocês... Tipo, você só consegue curtir, você só consegue gozar se você fizer aquilo ali, entendeu? A fantasia dá a sensação de que as coisas podem se tornar melhores ou você tem um anseio de fazer aquilo pra, sei lá, melhorar o relacionamento ou melhorar a curtição que você quer fazer. Mas aí o fetiche não, o fetiche você só curte se você fizer aquilo. É isso?
Eu vou deixar a Ian dizer aí, Dizinho, tu é perito aí nessas coisas.
Opa!
Eu sou perito, é? Rapaz, olha, na minha concepção, vamos, já que, né, vou tentar chegar à altura aí do Simba, vamos colocar como se o fetiche fosse aquela coisa mais aristotélica e a fantasia mais platônica.
Nossa, né? Senhora!
A gente vem pensando em baixaria e Ian traz o professor pra sentar na mesa.
Então eu acho... Peraí, esse fetiche eu não tenho, não.
Senta!
Esse fetiche eu não tenho, não. Mas olha só, o fetiche... Na minha concepção, o fetiche é aquela coisa que deixa o preá no bolso, né? Você sabe o que é um preá no bolso, né?
Explique.
Imagine se você está com uma calça bem larga, assim, e você de repente coloca... Um preazinho, um furão, tá, no seu bolso.
Furão é melhor, furão ilustra.
Vai começar a se movimentar ali, fazer movimentos peristálticos e tal. Então, o preá no bolso é isso, né? É a ereção, né? É um termo cuitense, né? Para este termo.
Cuitense.
Então, assim, o fetiche, na minha concepção, é aquele que dá o tesão, né? A fantasia é aquela coisa que fica mais na cabeça, aquela coisa mais inatingível, inalcançável, não sei, é por aí?
Rapaz, eu fiz um levantamento aqui, pra tentar entender, pra começar a entrar nesse assunto que é tão novidade pra mim, né, porque...
Oi, rapaz, peraí, calma, Nathan, calma, tu fez um levantamento pra... Olha, vamos lá, calma, você fez um levantamento pra entrar, meu
Foi.
Amigo...
Exatamente, esse é o problema dos trocadilhos, já tudo bom. Mas eu fiz um levantamento pra entrar e acabei caindo em Freud.
Meu Deus.
Mas é, realmente, quem começou a falar disso foi Freud. Mas, olha só, tem uma diferença. A fantasia, ela pode ser utópica, ela pode nunca se realizar. E é só um desejo, uma vontade, entendeu?
Olha aí, Platão.
É, olha aí. Agora vamos pro furão.
Parabéns.
O fetiche, não, o fetiche... Assim, pra psicologia mesmo, ele é uma necessidade para que o prazer aconteça. Ele tem que acontecer para que o prazer aconteça de forma plena. Então é como se fosse assim, fantasia é transar três. Fetiche é receber um salto agulha e transar de salto agulha. E você só consegue realizar aquilo se você tiver com salto agulha. Tá?
Meu Jesus.
Entendi. Enquanto estiver longe do meu Hegel, tá bom.
O salto agulha ou...
Simba, aliás, pra todo mundo aqui, quem é mais de fantasia e quem é mais de fetiche?
Como assim? É, pessoalmente?
Pessoalmente. Não precisa dizer o que é, claro, né? Óbvio, mas é mais de fantasia ou mais de fetiche?
Eu sou mais de fantasia.
Percebo um silêncio sepulcral.
Tá na hora de botar o demônio pra fora.
E aí, Ian?
Não, começa aí com... Olha, eu vou chamar meu advogado, mas pena que meu advogado é André, né? Ele vai me foder.
Opa!
Vai me foder? Que pena, hein?
Não é muito bom ser fudido por André, não, hein?
Que pena, hein?
Logo por André, né, bicho?
É foda. Explicando aos balaeiros que André tem uma fama, assim, de... Né?
Menina, pelo amor de Deus, deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, que ali não é furão no bolso, não. É extintor de incêndio.
Simba, mais fetiche ou mais fantasia?
Eu acho que é interessante, pelo menos assim. Eu gosto de um equilíbrio nos dois. Eu gosto do equilíbrio. Tem tanto fetiche como fantasia.
Eu vou contigo também, eu tô contigo.
I'm
Ó, inclusive, eu peguei alguns textos aqui, depoimentos de pessoas que envolvem situações sexuais com fetiche, com fantasia e tal na internet, e trouxe algumas coisas bem interessantes pra gente analisar aqui.
Antes da gente começar a leitura disso aí, né, a gente tem que logo garantir pra vocês ouvintes que todos os depoimentos são verídicos, viu? Não tem aumento, não tem mentira. Só tem verdade aqui.
Foram pesquisados da internet e trazidos pra vocês com pseudo-exclusividade.
Então é verdade.
Vamos lá. Pesquisando fetiches, eu achei o primeiro fetiche que eu achei aqui, se chama salirofilia.
Bacana.
Alguém sabe o que é isso?
Não tenho ideia.
Salirofilia. Eu até engasguei, salirofilia.
Fetiche pelo saleiro.
É ruim pra ler, né? Salirofilia. É o fetiche de ter tesão por suor e saliva.
Caralho!
Gente que gosta de ser cuspida, de ser lambida, de lamber, de cheirar suor, né? De esfregar suor na cara. Essas coisas.
Meu Deus.
Massa.
Rapaz, esse aí eu não acho nem tão estranho, porque eu já tive uma conversa com um amigo meu, a gente tava falando sobre justamente isso, e ele um dia comentou comigo dessa seguinte maneira. Ele tinha uma namorada na época e tal, e ele falou, me perguntou, rapaz, tu já no meio da transa, tu já parou pra cheirar o sovaco da tua, namorada? Aí eu falei, rapaz, não. Ei, é bom, velho, tem um cheirão apurado.
Tem um cheirão apurado.
É tipo assim, uma gorgonzola, um negócio assim que tem.
Não,
que
mas pior que não.
Puro cultivo.
Não, eu pesquisei aqui, não é mau cheiro. Não é mau cheiro. Quando você tem esse tipo de fetiche, não é a atração, por exemplo, do cheiro fedido do suor. É o cheiro do suor da outra pessoa. O suor. Só aquele suor normal que entendi.
É o suor pelo fluido, não pelo odor, né?
Que delícia.
O suor fluido. Sim. Não é que você goste de catinga de gente fedorenta, não. Sabe? Então é outra questão.
Sim.
Não, porque cada pessoa tem o seu suor, né? Tem o seu cheiro.
Só água e sais minerais. Água e sais minerais.
Oxê, então o caba teria fetiche pro Gatorade.
E sabe o que é mais estranho? Pesquisando aqui, eu vi que tem gente que tem salirofilia e sente prazer, por exemplo, de conversar com alguém que fala cuspindo.
Meu Deus.
Caralho, velho. Pera aí.
A coisa mais desagradável que pode acontecer quando você conversa com outra pessoa.
Pera aí.
Ele teve vários professores que seriam um sucesso nesse caso aí. Porque, sabe aquele professor que você não pode sentar na primeira fila, né? A pau, pronto.
Ei, tem um depoimento aqui sobre isso.
Dale.
Eu vou tentar ler com a voz by night, tá?
Ai, papai.
Vamos lá. Eu vou rir dessa porra, tudo bem. Eu adoro cheirar um pezão de macho. Não.
Caralho!
Não usem esse áudio contra mim, vamos lá. Eu adoro cheirar um pezão de macho.
Não. Peraí. Jamais aquele... vai ser uma música.
Peraí, pô.
Aquele com cheirão forte de suor, depois de ficar várias horas calçado. Pegar as meias úmidas e levemente sujas e esfregar na minha cara.
Caceta, Deus.
Pegar o calçado e cheirar lá dentro também. Tudo isso me deixa doido de tesão. O que vocês acham desse depoimento?
Que bacana.
Como é o nome desse? Eu acho que você não precisava ser expor tanto, Nathan.
Um pouco estranho, sim, mas válido sim também. Não estamos aqui para julgar ninguém.
Claro, vale salientar que quando existe consentimento, vale tudo.
Era uma questão que eu ia comentar. Essa questão do fetiche é muito doida, porque a gente escuta um negócio desse e só vai gaitar, só vai, né? Mas na cabeça de uma pessoa que curte isso e escuta outras pessoas rirem, isso pode ser extremamente desagradável.
Verdade.
Uma pessoa pode aceitar. Sabe? Eu não lembro onde eu vi isso, assim. Quem foi. Não sei se foi daquele tipo daqueles programas da MTV da vida, assim, que falavam sobre sexualidade e tal. O limite desses tipos de fetiche, dessas parafilias e dessas fantasias é o corpo do outro e a segurança que o outro tem em estar com você. Se você, de alguma forma, você agride outra pessoa, fisicamente ou psicologicamente, aquele fetiche já não é mais saudável.
Uhum.
Mas o quanto que você consegue controlar esse fetiche e conviver com outra pessoa que curte esse fetiche também e mutualmente, véi, curta, véi. Sabe? Tipo, fodam-se. Uhum. Literalmente. Vão curtir essa porra, sabe?
Literalmente.
Talvez seja por isso que o fetiche é um tabu, né? Porque assim, quando você abre pra galera, fica cômico, fica estranho. E aí você entra nesse rol das bizarrices, né? Do ser bizarro.
Eu achei o esclarecimento do Fabiano perfeito, uma colocação maravilhosa. É uma fada sensata esse cara. Adorei.
Eu fico lisonjeado.
Só um parêntese dessa primeira. Eu adorei essa parte. Eu adoro cheirar um pezão de um macho. Meu amigo. Que maravilha. Mas vamos pro segundo aqui.
Vamos. Segundo ponto aqui que a gente tem de fetiche é chamado de agorafilia. Alguém sabe o que isso se trata?
Eu já escutei esse nome de algum lugar, mas eu não associo a nada, não.
É porque...
Tem que ser agora?
Agorafilia, tem que ser agora.
É agora. Esse é o momento do pré no bolso, tá vendo? É agora, meu filho. É agora.
Dale. Mas a agora, não é agora, né? É agora. A agora era aquele lugar onde se falava em público na Grécia, né? E aí o agorafilia vem da vontade de fazer sexo em público.
Achei que era com gregos.
Muita gente tem esse fetiche aí. Tem um depoimento que Simba coletou aí na internet, né, Simba? Sobre isso.
Sim, sim. Sobre isso. Eu vou fazer uma leitura aqui no estilo, sabe? Vou fazer uma oratória diferenciada aqui.
Vai, dale.
Usa meu discernimento.
Bota o pica-pau maluco pra fora.
Deixa eu botar o danadinho pra funcionar.
Pera aí, Nathan, na frente de todo mundo, isso é uma agorafilia da porra.
Vamos lá. Guess who? Minha ex-namorada tinha um apetite sexual quase intimidador. E uma das fantasias dela era transar em lugares públicos.
Ok.
Agora normal.
Tá, ok.
No cinema, em provadores de loja ou banheiros de restaurante. Aí já tá meio estranho.
Banheiro de restaurante é
estranho,
meio
não. Já tá exótico, já tá exótico. Ela não ligava muito pro lugar, desde que fosse bem público. Não era uma fantasia minha em particular, mas eu gostava da ideia. Então, durante os meses que namoramos, acompanho o ritmo dela. Era sempre incrível. A ideia de que alguém pudesse nos pegar era bastante excitante. Mas, na realidade, ser pego mesmo não era nem um pouco divertido. E isso aconteceu uma vez, quando ela sugeriu que a gente tentasse outra fantasia dela. Olha a merda, quer ver? Ai, papai, eu li antes aqui. Meu Deus. Olha o que é que a menina queria. Me penetrar. Olha o nome disso. Me penetrar com uma cinta caralha.
Eita!
Famosa cintaralha.
Pera aí, meu Deus! Dessa vez eu vou chamar Gorete. Gorete, explica, por favor.
Gorete explica.
Cinta caralha ou cintaralha é um instrumento típico para mulheres que desejam fazer cosplay de Kid Bengala, também usado como pilates de exame de toque. Está presente no filme Deadpool na comemoração do Dia Internacional da Mulher.
Ela escolheu um estacionamento de vários andares em Barcelona como cena do crime. Rapaz, foi uma caralhada internacional, viu? Não vou entrar.
Isso não acontece em queimada, né, bicho? É impressionante.
Exatamente, não podia ser ali no interior.
Rapaz, o cara foi levar uma cintaralhada em Barcelona. Aqui no Brasil o povo toma no cu de graça na rua, mesmo.
Não vou entrar nos detalhes do ato em si. Apenas basta dizer que eu estava numa das escadas de estacionamento, de quatro, e com o pau de borracha enfiado na bunda. Quando uma família com três filhos pequenos veio descendo a escada. Os pais começaram a gritar...
Peraí, Simba. Fabiano, você poderia, por favor, fazer a reação dos filhos quando presenciaram?
Posso sim.
Obrigado.
Não vou entrar nos detalhes do ato em si. Apenas basta dizer que eu estava numa das escadas de estacionamento, de quatro e com um pau de borracha enfiado na bunda, quando uma família com três filhos pequenos veio descendo a escada.
Olha, pai, ele tá com o pau no cu!
Ai,
Então, Fabiano, é Barcelona, pô. Eles estão falando em espanhol. Respeita aí, vai.
Eita. É uma boa observação. Posso usar o translate?
Na verdade é catalão, mas vamos lá.
Olha, eram três filhos, né? Eu acho que o outro olhou e fez. Olha, mamacita, o que papai gosta de que tu faça com ele. Mas enfim, os pais começaram a gritar com a gente e nós fugimos. Foi um dos momentos mais vergonhosos da minha vida. E me senti péssimo, provavelmente, ter traumatizado três crianças pequenas pra sempre.
Provavelmente não, com certeza, né?
Agora imagine esse homem correndo nas ruas de Barcelona com uma borracha atochada na bunda.
Saíram correndo, né, bicho? Então, assim, provavelmente não deu tempo de muita coisa, né? Assim, de ajeitar, tal, dar aquela disfarçada.
Quem saiu correndo na frente, né? Porque deve ter colado, ele deve ter saído, bicho, um colado no outro.
A cena que a minha mente doentia está formando aqui é, na verdade, tá ligado quando os cachorros cruzam? Que ele não consegue.
Exatamente. Eu tava com essa mesma, tipo, os dois um tropeçando no outro. Assim,
colado.
A bola dentro do cabo ainda, tá ligado?
Descendo esse cara.
Eu tô vendo um personagem de Cats, tá ligado? Com aquele rabo pendurado assim.
Meu Deus do céu!
Ai, meu Deus. Oh,
vale lembrar que, assim, sexo em público é crime, tá, pessoal?
Só é crime se as autoridades pegarem.
Ah. Deixar registrado.
Natan cortou o barato da galera aí. Jogou água fria, mano, nos cachorros, rapaz.
Oh, água fria, velho. Não, mas água quente tem umas pessoas que gostam de jogar.
Vigi?
Famoso Golden Shower.
Golden Shower?
Aqui, o Golden Shower se chama Urolagnia.
Meu Deus.
É mais bonito Golden Shower, né?
É mais elegante.
Urolagnia é o fetiche de ser urinado ou de urinar durante o ato sexual. Sim. Temos um outro depoimento aqui. Ian, quer fazer as honras ou eu leio?
Caralho, eu não acredito não que vocês vão ler um negócio.
O filtro hoje tá zerado.
Eita, caralho.
Vamos lá. Então, vamos tentar aqui. Eu nunca tinha recebido ou dado um Golden Shower. O conceito em si não me parecia particularmente excitante, mas gosto de experimentar coisas novas, então, quando o bombeiro Brian sugeriu a ideia, achei que não custava nada tentar.
Ah, peraí, foi o cara que sugeriu pra menina fazer xixi, então.
Isso.
Tá, beleza, vamos, sigamos. tô acompanhando, tô montando aqui a imagem da coisa, vai.
Não tínhamos a menor ideia de como continuar, mas concordamos que seria melhor se acontecesse naturalmente, sem pensar muito. Uma noite, quando ele estava sentado na privada, achei que era o momento. Subi em cima dele e comecei a fazer um pouco de xixi.
Um pouco de xixi, até porque uma gotinha, tipo...
Foi uma xiringada, ó.
E como é que o cara faz um pouco de xixi? Porque quando o cara começa a mijar...
É aquele... Eu acho que é aquela primeira xiringada, né?
É uma xiringada.
Aquela gotinha que contrai, assim, né? A bexiga faz, porra, velho.
É, exato.
Tá.
Então tá. Então, vamos voltar aqui. A bombeiro. A enfermeira Kimberly. Então vamos lá. Ele ficou imediatamente excitado. Então decidi levar a coisa um passo além.
Cagou.
Ainda não, bebê. Saí de cima dele... E sentei no bidê ao lado da privada, mirando um jato firme de mijo nele.
Dale!
Aconteceu tudo muito rápido, foi uma coisa louca, mas logo vi que não tinha mirado direito, porque ele gritou, levantou e correu para o chuveiro. Eu acertei bem no olho dele. No dia seguinte, o banheiro todo fedendo a mijo, e os olhos dele ainda estavam vermelhos. Pareceu um desastre na época, mas agora a gente ri dessa história.
Meu Deus.
Enfermeira Kimberly, 28 anos.
Nascida em Kentucky.
Provavelmente.
Rapaz, cabelo, é uma mijada no olho, assim, deve ser meio traumatizante mesmo.
Ela finaliza aqui o depoimento com...
E tem gente que vai um pouco além, né?
É, rapaz.
Diz.
Não, deixa o pai.
Esse vai além foi foda.
Ela, vai um pouco além, aí ele faz, ela termina o depoimento, eu já pronto. Cagou. Fez o resto. Mas, Só pra não ficar em fetiche, tem várias outras coisas que eu achei aqui de tipos de fetiche.
Uhum.
Alguns são bem estranhos, assim, nunca eu tinha ouvido falar. E outros já são mais conhecidos.
Nathan, quem escuta isso pensa que tu nunca fez essas coisas, véi.
Nunca? Até virgem sou.
Uhum.
Por qual buraco, né? A gente fica nessa questão do...
Eu também sou, bebê, ó.
Ah, vamos lá, vamos ver se vocês adivinham o que é o fetiche chamado infantilismo.
E...
Eu sei, homem, isso aí é da leitinho na boca, da gagalzinho na boca. É isso, é?
Não, não. E não tem a ver com pedofilia, tá? Infantilismo... Vigilismo.
Ufa,
é,
ufa.
Não tem a ver, não tem. O infantilismo é o fetiche de você fazer coisas infantis durante o sexo. Tipo, falar com vozinha, dar chupeta, mamadeira, brinquedo, né?
Peraí. Da chupeta...
Não, chupeta é chupeta, o bubu mesmo, o objeto.
O bubu.
Eu sei o bubu, eu sei, viu? O bubu da cabeçona.
O bubu da cabeça de cogumelo.
Peço perdão, me assaltei.
Vamos seguir. Tem outro aqui. Vamos começar os estranhos agora.
Peraí. Então infantilismo pra você é ok, né?
Não, perto do que tem aqui, isso é melzinho que chupeta. É coisas banais.
Então parece que gosta de infantilismo, né?
Olha.
E uma vez a gente foi na farmácia e disse, rapaz, vou comprar aqui uma fralda geriátrica. Eu não entendi o que é que...
Olha, o que é coimetrofilia?
Coimetrofilia?
Coimetrofilia.
É tesão por coentro.
Benzer com coentro na hora do sexo, né? Não, não.
O cara passa ali na parte de verdura do hiper, sai de pau duraço.
A coimetrofilia é a atração por fazer sexo dentro do cemitério.
Não, aí não, aí não.
Meu
aí
Deus.
Pois é.
É a galera.
Não é, não, não é necrofilia, não é ter tesão por defunto. É simplesmente estar perto do lugar onde existam defuntos para transar.
Ainda não, bicho.
Agora parece um pouco a como é a urologia lá, o do Golden Shower. Parece, lembra um pouco, né? Porque também tem o perigo do coveiro ele pegar ou do... Né? Ou do
tem aquele perigo de dar merda, né?
É. Lembrando que o coveiro é sempre uma pessoa perigosa, hein? É sempre alguém ali. Existe um dito popular, né?
É.
Tá se fazendo de coveiro pra comer o de fundo, né?
É, olha aí!
Ah, tem outro aqui. É, essa é mais fácil pra vocês adivinharem. Gerontofilia.
É fetiche por véi.
Por véi, exatamente. Gostar de gente bem mais velha.
Perigo do asilo.
Meu Deus.
Mas, ô Nathan, é véi, tipo... Véi idoso ou tem uma faixa etária, assim, tipo, de tantos a tantos anos?
Não, é bem mais por velho. Tipo, você ter fetiche por uma pessoa de 80 anos.
Ah, tô ligado.
Não, mas eu entendi a pergunta de Fabiano, porque eu acho que aí vai depender do referencial, de quão mais velho é. Por exemplo, se eu tenho 20, eu me caracterizaria com uma pessoa de 50 ou 70?
Verdade.
De não, 50 seria uma MILF, sei lá.
Exato, é, porque na minha cabeça me veio mesmo a história da MILF, entendeu? Porque aí você pode ter tesão em ficar com a mulher mais velha, mas não exatamente, é uma carcomida.
O queijo de coalho.
Rapaz,
meu Deus.
Por falar em gerontofilia, né? Esse tesão por gente bem velha, tem um depoimento aqui que eu achei na internet, que é de um cara de 17 anos que saiu com uma. Pra ele, uma MILF, mas a menina tinha 30 e poucos anos.
Ah, oxê, tá.
Eu sou uma MILF.
Mas é, ele diz no depoimento dele, ó. Deixa eu ler pra vocês, olha só. Eu tenho 17 anos e uma vez fui transar com uma MILF de 30. Aí botou entre parênteses. Pra minha idade é MILF. Aí a gente começou a transar e ela pediu pra eu começar a xingar ela. E não sei por que eu chamei ela de égua véia. Ela pediu pra eu me vestir e que ia me levar pra minha casa. O caminho inteiro ninguém falou nada. Quando fui sair do carro, ela disse: égua velha, puta que pariu.
Égua velha, bicho. Caraca.
É coisa de menino mesmo.
Meu Deus.
Escolha bem seus xingamentos na hora H.
Eu acho que isso foi ali pelo lado de Esperança, viu? Esperança, Solânia. Égua velha, bicho.
Ah. É, égua velha, bicho.
Me xinga, cara, égua réia, vai pra casa, meu.
Eu já fico imaginando, né? Vai, égua réia.
Ah, esse bicho baleado, né?
Só faltou esporar ela.
Caralho. Meu Deus,
que,
meu Deus.
Que merda da porra.
Liga aí, velho. Até na hora de xingar, tenha calma, né? Xingue com moderação. Mas outro fetiche que eu achei aqui, autocalcifilia.
Autocalcifilia. Eu tô em dúvida se é alto. É alto com L ou alto com U?
Com L.
Com L, então subentendo que seja de altura, estatura.
Olha!
É fazer nas alturas, algo do tipo.
E calce.
Não. Calce, né? Então, salto alto, talvez.
Salto alto, é isso aí. Olha aí.
Esse Ian é um danadão.
Levou 10 na putaria.
Isso é um autocalcifílico, rapaz.
É porque se fosse alto com U, poderia ser uma coisa meio masturbalesca, né? Não sei.
Masturbação com sapato, né?
É.
Não, autocalce, né? Autocalce.
Caceta, masturbação com sapato. Como é isso?
Olha, Natan, quem gosta do cheiro do macho, não sou eu, não. O cheiro do pé.
Do macho.
Let's begin the putaria.
Aí tem outra aqui, ó. Acrotomofilia.
Acrotomofilia.
Não tem ideia.
Esse eu nunca tinha ouvido falar. Gente que tem fetiche por parceiros que não possuem alguma parte do corpo, que tem algum membro amputado.
Caralho!
Meu amigo, essa galera. É porque dependendo do fetiche da galera, né? Um braço cotó pode se transformar num grande acessório, né? Também, assim.
Menina, pelo amor de Deus.
Dependendo da experiência, até a perna, né? Não sei.
Rapaz, eu vou contar a oração, mas eu não posso contar o santo.
Certo.
Mas existe uma... Ah. Escutem só, existe uma pessoa que vocês conhecem que já fez o acrotomofilia, já. E foi, inclusive, com uma funcionária que trabalha no centro da cidade, ali nos estacionamentos.
Meu irmão, agora eu tô curioso saber quem foi.
Mas tem.
Eu ia dizer que foi Débora, né? Porque falta um peito em Ted.
Aí, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, tem um aqui chamado anadentisfilia. Anadentisfilia.
Sem dente.
Que seria atração por pessoas banguelas, exatamente.
Que delícia.
É por nada dentro, né? Tem... Anadentisfilia, nada dentro, né? Então, nada de dentro da boca.
Exatamente.
Mas pode facilitar, né? De repente. Inclusive, se você. Inclusive, se você unir isso à gerontofilia, né? Inclusive.
Caceta, bicha.
Pode ser um combo, né?
Porque pode ser aquela pessoa com a dentadura e tal, e remove a dentadura de repente.
Aí já faz o combo com o da saliva, né? Aquela salivada.
Meu Deus.
Rapaz, o cara que tiver essas três parafilias junto, meu amigo, ele só transa uma vez, porque ele vai morrer de tesão.
Vai estourar os ovos.
Vai infartar.
Ele vai passar mal, bicho, de tesão.
Bicho, teve uma que eu pesquisei aqui que eu fiquei... Eu não consegui conceber ainda essa parada, que é... A fornifilia, que é a atração sexual por alguém que se finge de mobília.
Quê?
Caralho.
Pois é.
Como assim, vou fingir ser um fogão, aí eu abro o forno e deixo entrar o peru, é?
Meu amigo!
Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
Como assim? Vou fingir ser um fogão. Aí eu abro o forno e deixo entrar o peru, é? Eu abro o forno e deixo entrar o peru, é?
Minha Nossa Senhora!
Meu amigo!
Que é isso? Bicho, assim, eu sabia que Simba ia gravar. A gente entrou no acordo aí que o Fabiano seria escroto o suficiente pra gravar. Porém, eu sempre tive medo de Natan.
Sempre que tive medo. Baixa!
Desde o fuê. Não.
Vamos para as fantasias, a gente tá falando
muito. Bora!
Eu tenho uma observação, posso fazer duas observações antes, Natan, de começar essa parte das fantasias?
Pode, voyeurismo também é aceitável hoje.
Pode. Observar. eu não sei se tá dentro do que seria considerado um fetiche ou se é exatamente uma fantasia, mas tem um tipo de masturbação que a galera pratica fazendo enforcamento. Não sei se vocês estão ligados nessa parada.
Sim, inclusive, foi o que Kill Bill, né?
Exatamente, era isso que eu ia comentar. Foi o que matou o ator David Carradine. O bicho tava se masturbando dentro de um
armário.
De um armário com um cinto amarrado na parte, né, de se pendurar as roupas. E aí, antes dele gozar, o bicho ficou pendurado ali no cinto da calça dele e ele morreu sufocado, gozando.
Caceta,
bicho. Meu Deus.
Parece que foi o que aconteceu com o Robin Williams também, né?
E foi? Sério?
Tem uma teoria que diz que sim, né? Que ele foi encontrado enforcado
no cinto. Meu Deus do céu.
Caralho, velho.
Meu Deus.
Mas enfim, né? Tem alguns fetiches que não são tão saudáveis, assim. Tem que ter um cuidado.
E tem uma outra curiosidade que eu não sei se ou vocês ou os ouvintes do podcast sabem, mas a gente que já passou, né? A gente que é da geração de 80 para baixo, nós vivemos a época do Two Girls, One Cup.
Então isso aí é putaria, rapaz.
Não, meu Deus.
Eu tive o desprazer de conferir.
Peraí, vou chamar agora o Simba Pica-Pau Maluco. Explica aí o que é isso, Simba.
Bicho, é um desserviço à sociedade aquele vídeo, velho. Na moral. São duas garotas brincando, achando que em média é brigadeiro, basicamente.
Explicando, não precisa. Mais nada.
Tá, muito bem explicado, ilustrado demais até.
Que aí fez um, tipo, na época das internet discadas, a gente baixava isso e ficava tipo, meu Deus, não acredito que eu gastei, né, pulso pra ficar vendo duas meninas comendo as próprias bostas. Que, se não me engano, não, dessa parafilia é coprofilia, não
é
isso?
Acho que é cracofilia, não sei, sei lá.
Eu acho que é coprofilia, não sei, posso estar enganado. Mas o que eu quero trazer para vocês de curiosidade, para vocês, colegas de podcast e amigos ouvintes, é que o diretor de Two Girls, One Cup é um brasileiro.
Brasil!
Tinha que ser.
Tem uma matéria muito boa da Vice comemorando os 10 anos de Two Girls, One Cup.
Que relevância.
E o título da reportagem é exatamente esse: 10 anos de Two Girls, One Cup, a cagada brasileira mais memorável da internet.
Literalmente, né?
Mas, olha, tem que parabenizar o diretor, porque ele, de fato, fez um trabalho com expressão. Foi uma merda, foi, né, gente? Mas viralizou.
O nome do diretor é Marco Fiorito. Ele produz só esse tipo de filme pornô, que eles chamam de Scat Fetish, que são filmes de fetiches escatológicos.
Caceta.
E ele começou a filmar isso porque ele se casou com uma mulher que curtia essas paradas. E aí eles acabavam arranjando outras mulheres para fazer esse tipo de cena. E eles montaram uma produtora aqui no Brasil, que, se não me engano, é MFX Media. E o Two Girls, One Cup fez tanto sucesso, entre aspas, na internet e nos Estados Unidos, que é, uma galera nos Estados Unidos processou ele. Porque a parada chegou lá, ele não distribuiu o filme pros Estados Unidos, mas a galera teve acesso. Nos Estados Unidos tem essa facilidade, né? Tipo, você levou uma topada no chão, ah, eu vou processar o governo porque eu caí, porque tem um batente.
Sim, sim.
Então eles processaram o Marco Fiorito porque ele produziu aquilo ali e fudeu com a vida de várias pessoas. E, sim, não é difícil de achar outros materiais do Marco Fiorito nessa onda de escatologia nas internets hoje. E também tem um site que é meio que especialista nessas coisas de escatologias, de erros de gravação pornográfico, que é o E-Fucked. F-U-K-T.com. E-Fucked.
Não dá material pra essas crianças pesquisar. Não dá material.
Bota material pra galera aí subir.
Pode dar, Fabiano. Aqui hoje todo mundo pode dar.
Pode dar tudo, né?
Eba.
Ó, eu queria aproveitar, então, pedir 10 centímetros de balaio pra filmes pornô.
Show. Nossa senhora.
Ótimo. Indústria do entretenimento adulto. Olha, eita. Bom tema.
Massa.
Aquele silêncio que toma conta do programa. Solta a vinheta, Goretti.
O meu lance é romance e putaria.
Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado.
Temos um depoimento aqui de uma mulher que teve uma fantasia realizada porque ela transou no deserto do Saara.
Ai.
Foi com a areia, foi?
Leilalaí. Eu tinha 21 anos e estava viajando no Marrocos com minha família e um amigo. Fizemos um passeio no Saara e um dos guias não parava de me olhar. Comecei a conversar com o guia, em francês, mas a iluminação era pouca. Então não tinha muita noção de como ele era. Após um tempo de conversa, saímos da barraca e ficamos atrás de uma duna. O guia pegou o tapetinho que colocava no camelo e forrou o chão. Começamos a nos pegar ali mesmo. Transamos e o céu já estava começando a clarear. Ele era moreno, alto, mas não achei muito bonito. Porém, gostei da sua forma de conversa. Marroquinos são conhecidos por seus romantismos e galanteamentos.
Ah, tá. Gostei da sua forma de... Foi eterno aí.
Transar na areia. Deve ser uma delícia.
Eu achei bacana, tranquilo. Não teve nada... Bacana, bacaninha, viu?
É.
Essa menina aí, ela...
Ela tá de parabéns, né? Ela tá de parabéns.
É, eu acho que me interessaria mais de viajar pro deserto do que de transar no...
Pois é, bicho, ela teve a oportunidade de andar em cima do camelo e foi transar, né?
E transou no tapetinho do camelo.
Né?
Eu acho que transar na terra foi só uma consequência, né? Tipo, o cara, caralho, vou pro Saara só pra fuder. Não. Mas eu acho que foi massa. Massa.
É, foi legal. Foi...
Será que tem um fetiche específico pro beduíno, alguma coisa assim? Ou o camelo também? Vai lá, né? Vai lá.
Vai lá.
Vai aqui, né? É. Vai
aqui. Será que se alguém fizer um Golden Shower no deserto, alguém bota o cantil, hein?
Eita, isso é uma questão, hein? Eita, só pode se for ser. Aquele caba lá do Discovery lá.
É, o Bear Grylls.
Bear Grylls quando transa.
Ah, ali é um grande comedor de merda e tomador de mijo.
Vamos lá, o que tem mais? Tem mais fantasia aí?
Tem, e eu tenho a impressão que ficou um aqui escrota, pra falar bem escrota. É sobre o tema homenagem. Polêmico, não é tudo.
A minha homenagem já passou da escrotidão já há um tempo, já tá mais normalizado.
Uma homenagem.
Aí, véio, agora é suruba, né, pra frente? Agora é surubão.
É, agora é de três pra cima. Que agora é,
é isso aí.
Ninguém sabe de quem é a rola, né?
Ó, vamos lá, o tema homenagem. Anônimo, depoimento. Eu tava ficando com um cara há um tempo. Que anda de skate e vive postando fotos com amigos. Um dia eu reparei num loirinho que me fez até pensar o porquê de não tê-lo conhecido antes do meu boy. Do meu boy! Tá sempre na internacional. Eis que um dia eu pedi pra gente transar e usar um brinquedo e ele me disse: pra que brinquedo? Vamos chamar um amigo e pronto. Quase morri na hora, pensei no loirinho. mas tive que fazer a linha chocada e tal. É, conservador.
Pseudo-conservador.
Dei uma enrolada por umas semanas até que marcamos com o sonhado loirinho. Eu fui super afoita pra cima do cara. A gente se embolou, bem maravilhoso. Não fosse por um detalhe, esquecemos do meu boy.
Caralho, não. Coração olhando.
Cuidado com quem escolhe aí pro homenagem, tá vendo?
Ficou solteira e sem os dois. Porque os caras ligaram. Aí ela não soube fazer a brincadeira. O erro foi dela.
Não é a brincadeira, assim. Detalhe aí a brincadeira.
Aí era chegar pra uma conversa tranquila, bem tranquila, um local privado, colocar os termos ali na cama, todo mundo consentir e respeitar, toma uma dose de Domec, fuma um derby, traga até o filtro e, meu amigo, assa os couro, meu amigo, até o outro dia.
Meu Deus.
A gente acha cada coisa na internet aqui, porque quando é procurar, que tem algumas situações também inusitadas que apareceram na pesquisa. E acho que eu pesquisou também alguns aí. Foi...
Pois é, rapaz. Tem ela aqui novamente, a enfermeira Kimberly. Safadinha. Vamos lá.
Eu fui tentar transar no banheiro. Aí estávamos lá em pé. E no que o bombeiro Brian foi sentar, parei eu sentar em cima dele. Novamente, né, velho? O Golden Shower. Puta que pariu, não aprende não. Ele abriu a tampa da privada. Mas eu, sem entender, perguntei: você vai cagar agora? E ele começou a rir tanto que broxamos.
Meu Deus. Caramba. Rapaz, ele ia dar o troco, né, bicho? Mas por outras vias aí ela não abriu.
Não curtiu.
Ia acontecer. O erro foi dela, né? De não perceber a situação, o que estava acontecendo ali.
Sim, sim. Vejam só, nesse documento aqui que Nathan compartilhou sobre alguns depoimentos, eu vi um aqui que eu gostaria muito de falar, porque eu estou rindo aqui internamente. Eu achei maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Eu posso ler?
Dime, pode ler, vai-se embora, diga aí.
Olha que coisa maravilhosa. O cara vai comentar aqui, ó. Aconteceu uma coisa inacreditável comigo. Uma vez conheci uma mulher na balada, pintou um clima e fui para o AP dela. Ela era médium. E no meio da noite começou a falar...
O quê?
E no meio da noite começou a falar com voz grossa de homem. Agora imagina, bicho. Imagina isso. Não sei se desceu um encosto. Meu pai, eu disse que ia comprar cerveja e sair correndo. Até bati o carro.
E aí continua que depois ela me encontrou em um estacionamento em Barcelona, eu acho.
É maravilhoso imaginar essa cena, bicho. Imagina aí a mulher.
Cara, eu acho que eu nunca mais transaria na minha vida.
Tá horrível essas coisas, rapaz. Rapaz, eu não sei não, bicho. Imagina aí a mulher com um cara assim e tá naquela coisa assim, vai. Vai, de repente.
O exorcista.
Vai, egorréia, né? Vai, egorréia.
Vai, egorréia.
Egorréia.
Amigo, podia ser de certo mandar, eu pulava da janela.
Vocês acreditariam na mediunidade ou desconfiariam de alguma coisa?
Rapaz, eu sairia correndo. Eu não ia parar pra pensar em nada, não. Nada.
Sei lá, estou sentindo falta de alguma coisa. Não sei se é de bom senso, talvez vergonha na cara. Ah, claro. Só pode ser isso.
Ó, tem um aqui também que eu peguei que é mais comum. Acho que isso aqui todo mundo já deve ter passado por alguma coisa parecida.
Fale por você.
Se entregou.
Não é um atestado de culpa. Ou é, né? Vamos ver. Meu sonho sempre foi transar em cima de uma mesa. No entanto, a única mesa que meu namorado tinha no quarto era uma escrivaninha.
Oh, mulher.
Achei que não teria problemas, mas na hora que sentei e fui fazer uma pose sexy, a mesa virou.
Caralho.
Eu e todas as coisas que estavam ali em cima fomos para o chão. Levantei mancando e, como se já não bastasse, enquanto ajudava a recolher as coisas espalhadas pelo quarto, ainda enfiei a mão no ventilador.
Caceta,
olha aí.
Rapaz.
O clima acabou e eu comecei a chorar. Liga aí, aquela destruição assim básica no quarto, né? Pra quem não sabe o que
eu
tá fazendo.
Eu conheci essa história com caixas d'água, mas né, vai que tá aí, né? É, há um conto no Kentucky que isso já aconteceu por lá.
É uma lenda urbana de lá, né?
Acontece com mesas de mármore.
Meu Deus. Na tua casa tem mesa de mármore, Nata?
Vamos pro próximo assunto.
Perdão.
Sacanagens à parte, então, estamos com o 69 bem feito.
Uma hora de 69, né? Já quase. Olha aí.
Já deu pra gosto.
Eu pensei que a gente ia terminar todo mundo juntinho, assim, tal, experimentando coisas, né, legais.
Olha aí,
tá tudo bem, eu tô satisfeito.
Também é uma possibilidade. Vamos para o 120, né? Quando chegar a 51 aqui no 69.
Ai, meu Deus.
Ficamos por aqui, vamos embora pro 10 centavos de balaio. Galera que escuta a gente aí, segue a gente nas redes sociais. Fabiano, obrigado pela participação aqui.
Valeu, gente. Muitíssimo obrigado. Qualquer coisa, estamos aí novamente. Se for pra putaria, se for pra filme, se for pra qualquer coisa, é nóis.
Simbora. Nos sigam aí nas nossas redes sociais, Balaio Podcast, Twitter, Facebook, Instagram. A gente tá também no PicPay, pra quem quiser ajudar aí o Balaio. E, o que mais? Nosso e-mail, balaiopodcast@gmail.com. E é isso. Tchau, Simbinha. Volte mais vezes. Não desapareça, por favor.
Voltarei. Voltarei sim. E aquele grande abraço para todos, para os nossos ouvintes. Lembrando que estamos na mente de vocês, certo? Acabando o episódio, pensem nesse aqui. Pensem bem direitinho em tanta quantidade de informação maravilhosa, viu? Seus lindos. Um beijo.
Tchau, Ian.
Eu sou daqueles que, né, quando vira, vou aqui no banheiro e... sumiu. Tchau. Foi comprar cigarros, nunca mais volto.
É o Batman.
Ian, tenho um fetiche pra você no final do programa. A maurofilia. É fazer sexo com que a gente não consegue ver.
Meu Era Deus.
Poxa.
Você. É assim. Você fez o programa com a gente já não vai ver nenhum tchau pra você. Tchau, aí você não dá tchau pra gente e foda. Você desaparece.
O Morioso deu um Danone pra ele que tá calente.
Então, Glory Hole seria uma a maurofilia? Porque o cabo não tá vendo, a pessoa não tá vendo a pessoa.
Rapaz, esquecemos do Glory Hole, pô.
O Glory Rola? Porra, é Glory Rola. A rola de glória.
A travesti se chama Glória, né? E ela tem uma rola, né?
Só digo uma coisa, minha vingança será maligna.
Yeeu! Aí, mano.
Aí, velho, agora é suruba, né? Pra frente, agora é surubão.
Ninguém sabe o que é a rola, né?
Ai, 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 é vai.
Drive fruit, boquete, né?
Delícia.
O negócio é a grossura.
10 centímetros de macaxeira.
Dale, dale.
É a bitola.
Nossa, aí não dá nem pra brincar.
Agora. Eu adoro cheirar um pezão de macho.
Aí, mano.
Masturbação com sapato, né?
Delícia. Peço perdão, me assaltei.